passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Vou mandar para a cidade de Belmundo, vou lhe tornar em difunto. Você mesmo sabe que eu já fui.
Imagine o Brasil no ano de 1941, ou seja, 70 anos atrás. O rádio era o grande veículo de comunicação que trazia as informações da Segunda Grande Guerra. Televisão não existia e computador só na imaginação. O Brasil não era nem mesmo conhecido pelo futebol. Ainda faltavam 17 anos para levantar a primeira das nossas 5 Copas do Mundo. Nesse cenário, em plena ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, foi escrito o Código de Processo Penal, que vigora até hoje no país, com algumas pequenas mudanças. Esse código é um dos 3 instrumentos usados para estabelecer a justiça na esfera penal e traz o conjunto de regras para o julgamento do acusado. Os outros 2 são o Código Penal, que prevê as penas para cada crime, e o Código de Execução Penal, que estabelece as condições para o cumprimento da pena. Mas depois de 7 décadas e muitos avanços, inclusive tecnológicos, os tribunais precisam de um novo Código de Processo Penal que agilize os julgamentos, torne mais justa a aplicação das penas e, principalmente, aproxime o judiciário do cidadão. Essa tarefa cabe ao Congresso Nacional, que está em meio ao processo de reforma do Código. Nesse programa, você vai saber o que foi feito até agora e quais são as principais mudanças previstas. Para começar, uma mudança tão profunda e que mexe com tantos profissionais, desde o policial até o juiz, o Senado Federal formou em 2008 uma comissão de 9 juristas, que em 8 meses de trabalho apresentou um anteprojeto de reforma do Código. Participaram da comissão estudiosos como o juiz do Superior Tribunal de Justiça, Hamilton Carvalhido, o professor da Universidade de São Paulo, Antônio Magalhães Gomes Filho, e o procurador do Ministério Público Federal, Eugênio Pacelli de Oliveira. Eles foram chamados para propor um anteprojeto sobre o tema. Na prática, sugerir uma reorganização do processo penal, levando em conta que a polícia investiga, o Ministério Público acusa, o advogado defende e o juiz julga. Essa divisão de tarefas faz parte do modelo acusatório, como explica o consultor do Senado, Fabiano Silveira, que integrou a comissão de juristas.
Se o juiz assume tarefas investigativas, se o juiz assume durante a instrução processual, que é quando se produz prova no processo, se ele assume a posição de dianteira, de tomar a iniciativa de produzir a prova que vai condenar a pessoa, a imparcialidade, que é um requisito fundamental para a validade da decisão judicial, ela fica comprometida.
Foram 8 meses de trabalho e 17 audiências públicas em várias capitais brasileiras. Os debates serviram para colher sugestões de especialistas e representantes da sociedade. O texto que resultou desse trabalho foi entregue ao presidente do Senado, José Sarney. O passo seguinte foi a instalação de uma comissão especial, presidida por Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, e que teve como relator o então senador, hoje governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB. Mais 9 meses de trabalho e, finalmente, a aprovação do texto na comissão e no plenário do Senado. E esse texto veio recheado de novidades. Rapidez na investigação, agilidade no julgamento, punição para quem comete crimes, justiça. Juntar tudo isso não é nada fácil no Brasil. Muitas vezes, a investigação até que é rápida, mas logo ali o processo trava por causa do excesso de recursos. Ou então, as polícias e o Ministério Público não se entendem e o processo chega repleto de lacunas na justiça. Mais uma vez, o desfecho fica longe do que se pode considerar justo. Boa parte desses problemas está relacionada ao envelhecimento do Código de Processo Penal, que, lembremos de novo, foi escrito em 1941. E foram muitas as mudanças aprovadas no Senado para atualizar o Código. A começar pelo tratamento da vítima, que hoje é deixado em segundo plano. Para se ter uma ideia, o atual Código não permite que a vítima deixe de entrar com a ação na Justiça. Ela é obrigada. O texto aprovado no Senado muda isso em direção a uma cultura de pacificação. No caso de crimes patrimoniais com menor grau de prejuízo, a vítima poderá optar entre acionar ou não a justiça. Essa busca do consenso, em vez do litígio, é elogiada pelo procurador Eugênio Pacelli. Ele ressalta que a medida vai aliviar os tribunais.
Eu acho que a sociedade ganha de todo modo com esse novo código, porque você, ao instituir procedimentos de consenso entre vítima e agressor, você retira do sistema judiciário penal um monte de ações que não chegam a lugar nenhum atualmente. Pequenas bagatelas, pequenos furtos, sem violência, sem ameaça, ficam abarrotando as mesas de promotores, de juízes, enquanto isso poderia ter uma solução muito mais rápida, muito mais ágil. Então o código facilita essa possibilidade de consenso. Não determina que seja necessário consenso, mas possibilita. E isso vai trazer um ganho nos procedimentos de crimes mais graves. Você desocupando o judiciário para cuidar de crimes mais graves é um modo de se obter um grande ganho de agilização também.
Outra mudança é que a vítima de agressão com lesão corporal poderá exigir o exame de corpo de delito, além de receber atendimento médico e psicossocial. Também passa a ter o direito de produzir provas e de ser comunicada pelo juiz sobre cada fase do processo, além de ganhar acesso à cópia de peças do inquérito que não estejam sob sigilo. O consultor do Senado, Fabiano Silveira, explica que foi criado um capítulo inteiro dedicado aos direitos da vítima.
Dar um tratamento e oferecer um tratamento uniforme, de síntese de todos os direitos que hoje a vítima tem, mas que estão, digamos, dispersos na legislação, aqui e acolá. Então, há um esforço no sentido de reunir num único capítulo os direitos da vítima, mas não só. Não se trata apenas de uma reunião de direitos, mas também de inovação.
Por falar em inovação, a criação do juiz das garantias é uma das grandes mudanças do novo código. Esse juiz deverá atuar apenas na fase de investigação do processo e sua função é controlar a legalidade de todos os passos do inquérito e garantir os direitos fundamentais do acusado. Por isso, é ele quem vai julgar o pedido de prisão preventiva, de quebra de sigilo ou de interceptação telefônica, por exemplo. Outro juiz, sem ligação direta com o processo, ficará responsável pelo julgamento do caso. Na prática, a adoção de dois juízes para um mesmo processo pode gerar problemas em cidades menores, onde a comarca é mais carente de pessoal. Quem alerta é o delegado Sérgio Baltzer, de Brasília, que também é professor da Academia de Polícia Civil do Distrito Federal.
Agora nós temos dois juízes no processo penal. Então, assim, tem comarcas no Brasil que mal e mal tem um juiz. Como é que nós vamos ficar? Como é que vai ser esse daqui para frente? A gente vai ter que tentar se adequar ao novo sistema.
Mas o professor de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo, Antônio Magalhães Gomes Filho, membro da comissão de juristas que trabalhou no novo código, acredita que a carência atual não pode pautar a construção da lei.
Se nós formos deixar de adotar essa figura do juiz de garantias, porque as comarcas pequenas não têm dois juízes, nós vamos fazer uma legislação para as pequenas comarcas. Esse é o grande problema hoje do Brasil. Nós temos grandes cidades, grandes comarcas, com grandes problemas de criminalidade e a nossa mentalidade ainda é a de 1941. Nós ficamos ainda presos a essa ideia de que não é possível. Eu acho que é possível. A organização judiciária pode estabelecer qual juiz que vai substituir. Não imagino que isso seja fácil em todas as localidades. Mas o que nós não podemos é legislar com base na dificuldade.
Mas a dificuldade não está só nos tribunais. As polícias também estão desaparelhadas em quase todos os estados. E na falta de uma boa polícia, não há boa perícia, nem bom inquérito. A reclamação constante nas secretarias de segurança de todo o país é resumida pelo delegado Sérgio Baltzer.
Tem estados no país que só tem dois médicos legistas, oficiais contratados pelo governo para fazer, por meio de concurso público, para fazer as perícias. Então você vê como é que estão as situações das polícias no país. O médico legista faz parte da polícia técnica. Então, alguns estados só tem dois. Como é que nós vamos fazer, né, para se colher uma prova, para se poder embasar uma denúncia, para poder almejar uma condenação de alguém?
Mudam também as regras para o Tribunal do Júri. O número de jurados sobe de 7 para 8. Tudo para evitar que o réu seja condenado por um voto de diferença. Além disso, os jurados poderão conversar entre si fora da fase de instrução e de debates. Atualmente, isso é proibido. Só o voto de cada jurado é que continuará secreto. Outra novidade é que o projeto simplifica as perguntas dirigidas pelo juiz aos integrantes do júri, a chamada quesitação. O procurador Eugênio Pacelli comenta essas mudanças.
Em relação ao Tribunal do Júri, nós fizemos uma modificação sensível para que nós tenhamos menos discussão, menos recursos sobre quesitação, por exemplo, é uma questão técnica, mas era fonte de intermináveis recursos de nulidade de processo por eventual descumprimento das regras de quesitação. Então nós terminamos com a quesitação. Nós estamos trazendo para o júri brasileiro o que é utilizado no mundo inteiro, ou seja, os jurados decidem pela absolvição ou pela condenação, sem ter que responder se agiu assim ou assado. Enfim, nós simplificamos o procedimento do júri. Teve uma preocupação de maior tranquilidade das decisões. Por quê? Porque uma pessoa ser condenada por 4 votos contra 3 deixa sempre uma dúvida sobre o acerto desses 4 votos ou o erro desses 3 votos. Então a gente estabeleceu o número de jurado de 8 e a condenação só por maioria, ou seja, 5-3. Isso dá uma margem de maior convencimento, de maior certeza quanto à decisão. Mas que ninguém se iluda. O júri norte-americano, por exemplo, tem que ter unanimidade para condenar. Então nós não estamos criando nada de impunidade, nenhuma regra de impunidade. Pelo contrário, nós estamos permitindo uma maior confiança nas decisões.
A prisão provisória igualmente muda. O suspeito só poderá ser preso em 3 situações. Em flagrante, por prisão preventiva, que pode durar até 180 dias durante a investigação, ou por prisão temporária, de até 5 dias em casos extremamente necessários. O novo código traz a lista de crimes que justificam a prisão preventiva: sequestro, cárcere privado, homicídio doloso, roubo, extorsão, estupro, formação de quadrilha ou bando, crime contra o sistema financeiro e genocídio. Outro tipo de prisão, a chamada prisão especial para quem tem curso superior, acaba no Brasil. As exceções ficam por conta dos magistrados e promotores e, em casos isolados, quando o acusado corre o risco de retaliação, caso fique em cela comum. No próximo bloco, você acompanha as ferramentas à disposição do juiz, a fiança, as penas alternativas e o sequestro de bens do acusado, entre outras.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.